Pô, papo de maluco. Pra mim, a gente tava discutindo a palavra espiritualidade que o Vini colocou lá. Se você chama de propósito, de outra coisa, beleza. Mas a palavra que o Vini usou especificamente, que é uma percepção minha, olhando os dicionários, me faz discordar de vocês, mas beleza, só dá outro nome.
Cara, acho que o Gans tá de sacanagem, só pode. Ele não entende o que é léxico, não? Não é possível, cara. Não é possível. Cara, é igual assim, o Nietzsche usa o termo super-homem. Cara, ele tá falando de uma coisa que tem todo um significado que é o tamanho de um livro para ele. E aí eu utilizo esse termo dentro de outros conceitos, tal, tal. Todo autor tem essas porras, cara. Você tem que entender o que significa para aquele cara. Esse conceito aí, o Isaac já falou, não tem nada de espiritualidade, nada de crença, de alma, nada disso, cara. Isso é só, na verdade, uma relação que você tem com o mundo, bicho. Só tem uma relação, como é que você tem com o seu propósito, com as suas crenças, com os seus valores. É uma série de coisas. Então, o que o Vini está puxando lá atrás é que além dessa evolução de determinadas coisas, chegará um tempo que a humanidade vai evoluir. E terá relações de crenças e valores e tudo mais, de propósito, muito mais elevadas, muito mais nobres, até na linha né, do pensamento dele de Star Wars e tal. E Star Wars não, né? De Star Trek, né? Aquela coisa mais Star Trek e tudo mais. Porque a humanidade está no processo de evolução, até como você mesmo disse. Esse termo é usado, cara. Você vê na PNL, você vê lá do Grindr, do Bandler, né? Vendo aquela turma lá, baseada em linguística, uma série de coisas. Tem todo um significado por trás. Se você pesquisar, você vai achar o material aí. É, mas no inglês eu acho que é diferente. Não é dessa mesma forma, não. Em inglês tem outra coisa. Esqueci como é que é o nome que eles dão essa porra. É porque no Brasil é foda. É como tentar traduzir coisas, como a gente em TI tem vários termos que a gente usa, que se você traduzir fica bizarro. Mas é tipo isso. Mas o conceito é bem maior do que isso.
Mas o Vini falou que aquela sequência dele que termina nessa palavra polêmica aí da noite, tirou da cabeça dele. Por que que você está dizendo que foi um problema de tradução, de significado? Tô entendendo que o Vini colocou as ordens lá e esse quinto eu acho estranho, talvez, vindo de outra forma, usando outras explicações, faça sentido, mas a palavra que ele usou para me gerar mais problema do que resultado, tanto no dicionário quanto o uso corrente dela, né? Geralmente é muito difícil ver essa palavra usada associada à religião, por exemplo.
Gustavo, o que eu tirei da minha cabeça foram os níveis. Os níveis. Que eu botei nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Mas a revolução espiritual, esse termo espiritual, esquece religião, esquece Deus, cara. Esse termo de um propósito maior, a sociedade, a humanidade evoluir para algo não egoísta, todo mundo junto. Esse termo mais assim de uma evolução espiritual, nesse sentido, esse termo existe, como já falou aqui no Brasil, ficou esse termo. Lá fora se usa outros termos, entendeu? Mas essa parada do espiritual, do propósito, isso não foi da minha cabeça, não, cara. Valeu?
Gustavo, realmente a palavra espírito é muito utilizada em todas as religiões. Porém, até em literatura muito antiga, é impossível que você nunca tenha lido estado de espírito ou aquele jovem está com o espírito abatido, né? Tá com um mau humor. Esse cara tem um espírito forte, que tem força de vontade. Tem um espírito fraco, né? Esse cara, pô, né, não rende, não produz. Esses são termos usados há muito tempo, cara.
Vou dar um pequeno exemplo prático, Gustavo. Seguinte, o cara é pego lá na Blitz e vai receber uma multa. Aí ele tenta dar uma propina, né, dar um dinheirinho pro guarda para liberar. O guarda vai lá e aceita. Beleza? Se a gente vê todo dia acontecendo isso. A revolução espiritual que eu quero dizer é o seguinte: dentro de uma sociedade evoluída, nesse nível, seria inadmissível para a pessoa tentar subornar o guarda. E ao mesmo tempo seria inadmissível o guarda aceitar isso. Simples fato, não muito por ter regra, por ser uma lei, por ser crime. É uma coisa mais interior dele, da pessoa. Seria inadmissível, simplesmente, cara. Não teria cabimento. Então isso é uma evolução muito alta para se chegar nisso, entendeu? É isso que eu tô falando. Alguns já são. Eu tô falando aqui com a sociedade como um todo, a humanidade como um todo, entendeu? Só dei esse pequeno exemplo.
Como um todo, acho que nunca, Vini, porque sempre não tem como pegar a humanidade e botar no mesmo estágio de consciência. Talvez em 1 milhão de anos. Porque hoje, tipo, não é de senso comum mundial que é absurdo, sei lá, estuprar uma pessoa no meio da praça pública. Já é um senso comum. A gente pode falar que 90%, 95% da população mundial acha um absurdo, mas uma galera caga pra isso. Uma galera acha que é certo apertar a bunda da mulher sem o consentimento dela no meio de uma festa e tá tudo tranquilo. Se a polícia não tá vendo, não tem problema. Isso aí é mundial, cara. Demora muito ainda pra uma evolução todo mundo e não sei se é possível. Acho que é impossível você... Eu acho que todo mundo equilibrado pode ser um tipo de desequilíbrio também. Todo mundo certinho. Que os desequilíbrios, as dissonâncias geram crescimento também.
Pois é, que interessante. Acabei de ver um vídeo do Pirula, que é um cientista que eu acompanho aqui, comentando que a gente tem origens parecidas, né? Todo mundo, de certa forma, é parente em algum momento. E considerando a situação humana, certamente a gente, em algum momento da nossa história, a gente teve um antepassado que foi fruto de um estupro, né? Por quê? Porque esse tipo de comportamento tá na barbárie, ou seja, desculpa, tá na nossa formação inicial, né? Assim como outras coisas que fizeram com que os mais fortes, o que demonstravam mais força, tiveram prevalência sobre os outros. A partir do momento que entrou a linguagem e a evolução, linguagem nem digo, mas a partir do momento que a gente entrou num nível de civilização diferente, onde a informação e onde outras mídias e outras, não só mídia, né, porque a mídia também ajuda a transformar a situação, mas essa é outra história, mas o conhecimento fez com que a gente tivesse uma outra forma de pensar e de agir. Tanto é que a gente está falando de estupro. Estupro não é mais aceito como uma prática, né? Em termos gerais. Dados, basta ver a quantidade e basta ver como a gente lida com quando acontece, né?
Então, aí sim, a gente já está no nível de discussão. Que realmente eu acho que é válido. Eu não acredito nisso também, tá, Vini? Só para você entender. Eu acho que isso é uma coisa que tem muito mais a ver na dimensão do indivíduo do que do coletivo. O que que acontece? Esse termo lá, eu até dei uma olhada aqui rápido, ele vem lá daquelas definições de inteligência, né? Daquelas dimensões de inteligência, né? A coisa mais cognitiva, a coisa mais emocional, etc. E tem essa questão espiritual, que tem muito a ver com os valores, com o propósito, né, de vida que a pessoa tem e tudo mais. Então, quer dizer, é como a pessoa escolhe ter um estilo de vida muito mais desprendido, muito mais nobre, de desapego e tudo mais. Isso não acontece necessariamente com pessoas espiritualizadas, né? Do termo original lá, pessoas que têm fé e tudo mais. Muitas vezes o cara é ateu e vai lá né, tem aqueles atos que são atos de doação incondicional e tudo mais. Não só isso, como atos pautados em valores éticos e tudo mais. Mas enfim, como conjunto, como humanidade, eu não vejo isso muito viável. Na minha visão, isso é uma questão muito da evolução do indivíduo. Claro que isso impacta no coletivo, né? Porque você acaba gerando uma certa uma coisa é contagiante, digamos assim, né? Aquela coisa do no, né, que vai fazendo com que a sociedade vai adotando certas coisas, né? Como o Isaac citou aí, a Dinamarca e tudo mais. Então, assim, o dinamarquês médio já tem isso como default, né? Já tem isso como padrão. E não vai ter que precisar ensinar o cara, olha, você não pode subornar o guarda, olha, isso é feio, né? O cara, assim, como assim, né? Como assim alguém suborna guarda em algum lugar? O cara já tem uma outra cabeça. Mas isso parte do indivíduo, né? Da evolução do indivíduo. E aí tem uma série de outras dimensões que precisam ser trabalhadas, né? Então, no coletivo, eu já não acredito isso, que a gente vá passar por um estágio coletivo como se fosse uma revolução espiritual, entendeu? Do termo usado pelo Vini.
Ah, Isaac, concordo com você, cara. Para chegar num nível desse tipo aí, cara, vai durar séculos. E mesmo assim, ainda digo o seguinte, 100% nunca vai ocorrer. Porque, assim, somos seres humanos, cara. Somos fadados a falhar em algum ponto, entendeu? E é bom até falhar, né? Pensando numa forma de evolução contínua, temos que falhar para evoluir. Assim, se não tem evolução, somos perfeitos, acabou. Entendeu? Mas eu acho que vai demorar sim, mas vai chegar um nível em que, cara, quando eu digo a humanidade, eu vou dizer assim, vamos botar, tipo, 80% de toda a humanidade está num certo nível. Os outros 20% são os outros. E a humanidade tenta se balancear para não voltar ao nível anterior, né? Mas isso aí, para mim, eu botei como último nível, cara. Que a gente, para mim, ainda está no nível 3 que eu falei, né? Que é a Revolução Industrial. A gente está indo agora para a Revolução Científica, para mim, agora. O que a gente vai descobrir, estamos descobrindo uma porrada de coisas de evolução científica, tecnológica. Décima maravilha do mundo, isso vai demorar. E quando a revolução científica estiver no auge mesmo, cientificamente, a humanidade, tecnologicamente, aí é que vai começar a ter que ter essa outra evolução de espiritualidade aí, né? Pra dar uma sincronia, pra uma balanceada aí, porque senão fodeu, né? Homem, filho da puta com alta tecnologia, já viu o que vai acontecer, né?
Pô, ei, Java, por um momento eu achei que tava ouvindo Friedman aqui, cara. Só Friedman definiria um conceito tão anticomunista. Sacanagem, mas concordo contigo, cara. Eu acho que quando você determina, a gente pode chamar de valores ou princípios, né? Que é isso que o cara vai adotando como indivíduo, como o princípio da não violência, por exemplo, né? Eu acho que a gente consegue aos poucos moldando várias sociedades possíveis. Eu acho que não vai ter uma só. Eu sinceramente acredito que vai ter vários modelos muito melhores que atuais, com princípios um pouco diferentes, e quem vai determinar para onde vai e como vai coexistir nesses grupos e associações livres, né, que vão surgir, é o indivíduo.
Que onde que a merda da inteligência humana? Tem hora que a inteligência é boa, tem hora que a inteligência é ruim. Porque a inteligência, não, na verdade, não existe é bom e ruim. É inteligência, né? Vamos supor, um monte de dinamarqueses tem um moral elevado, né? Moral elevado, segundo o prisma que a gente olha o que é moral. Já começa a pimenta aí. Mas vamos supor que aí um conjunto de dinamarqueses aprende a mentir, aprende a enganar. E foi, pô, essa parada é boa. Eu ganho mais dinheiro aqui e tal. E aí você vê exatamente isso que o Java falou. A coisa é do indivíduo, não é da sociedade. Ah, então por que que na Dinamarca é assim? Cara, porque há 500 anos que o filho ensinou pro pai, e aí ele ensinou pro filho dele, ensinou pro filho dele, ensinou pro filho dele. Aí, e a Dinamarca também não é um lugar gigante, essa forma uma população de gente honesta. Só que pode também ocorrer uma guerra, ocorrer uma revolta. E aí um abandona a honestidade, o outro abandona alguma coisa civil ou moral. E aí começa-se a criar filhos de forma diferente e ter moral diferente.
Fala aí, Java. Não, cara, então assim, é que devo ter me expressado mal, passei a ideia errada. Mas não, você tá certo, é isso mesmo. Eu concordo plenamente. Essa parada, essa... vamos dizer assim, revolução espiritual, né? Depois a gente tenta encontrar um termo melhor, mas ela é individual. E você falou no final que no acontece que acaba como ninguém vive sozinho, vive dentro de uma sociedade, interage com outras pessoas, vai influenciando isso, né? Coisas boas que funcionam. A sociedade acaba adotando isso, né? E acaba vivendo dessa mesma forma. Por isso que eu também concordo com o Isaac, cara, que isso é uma coisa que assim, vai levar muitos séculos para chegar ao nível que eu falei, né? De não pegar a humanidade toda, mas uma boa parte da humanidade, como uns, eu falei, uns 80%. Mas vai demorar muito. Porque isso começa em cada um, no individual mesmo, entendeu? No indivíduo. Então, pode deixar que vai demorar demais, assim. Não é uma revolução, tipo, que nem aconteceu da noite pro dia, em um mês. Nada, esses são séculos. Séculos de maturidade, de mudar o paradigma do pensamento, de começar a ter propósito nobre, de verdade, não ficar só no... naquela vidinha normal, acorda, vai trabalhar, volta, dorme, acorda, vai trabalhar, volta, dorme. Não, não, ter um propósito de deixar um legado aqui onde passou, é fazer coisas importantes e deixar realmente um aprendizado para a próxima geração. Isso aí, mas vai demorar pra caraca, entendeu? Mas você tá certo. Isso é mais individual, mas eu acredito que isso acaba contagiando quem tá ao redor e aí vai, como se fosse uma corrente, né? Mas, enfim, né? Vamos lá.
Eu também queria discordar, sem querer ser chato, já chamo chato pra caralho, Vini. É que um homem entrando na sociedade científica, eu acho que um homem sempre foi um ser tecnológico, né? Eu acho que a definição de ser humano é essa. Se desassociar a tecnologia do ser humano, a gente deixa de ser humano, na minha opinião. Isso nos primórdios. Porém, tratar o conhecimento como ciência, realmente concordo com uma coisa muito mais recente. Eu acho que a gente não está entrando, não. Eu acho que a gente já está profundamente numa sociedade científica, usando uma metodologia onde a gente vê o mundo como modelos, não vê o mundo como nenhuma verdade. Quem é cheio de verdade é a religião, né? Então, esses modelos são incompletos, eles têm uma resolução específica. Se você for para muito pequeno ou muito grande, pode ser que eles parem de funcionar. E eles são muito úteis. Eles que fazem o nosso celular funcionar, nosso GPS funcionar. Então nós estamos no sociedade científica. E a impressão que se está é que a gente está evoluindo, né? Porque tem várias questões que as pessoas estão questionando, querendo não tomar vacina, etc. Mas essa involução, na verdade, é só um engano. Porque, na verdade, são pessoas questionando. Mas, na média, e a quantidade de pessoas que gostam se aprofundam em conhecimento é muito maior do que qualquer outra época da história da humanidade. Ah, você pode falar que na Grécia, alguns nichos tiveram pessoas que evoluíram bastante, mas na média, bicho, nós estamos no momento mais foda e incrível de todos os tempos da existência humana.
Cara, e aí, quando que a gente vai gravar o podcast? Essa porra é um podcast, cara. A gente tem que gravar um podcast desse negócio aí, botar a gente pra discutir essa porra e começar a atrair mais gente aí nessa porra, cara. Só quero falar que a partir de agora eu já mudei de nível. Eu abri a primeira garrafa de vinho, entendeu? Então eu já saltei do nível ali estudante de história e sociologia, né? Para sociólogo. E se eu continuar bebendo daqui a pouco eu tô filósofo. Só para vocês saberem. Aqui tem um filme que fala mais ou menos aquilo que estava falando ali, do Isaac estava falando, ou do Vinho também falou. Alguém já me falou, cara, eu não vi essa porra desse filme, mas o conceito é maneiro, que é, acho que é O Primeiro Mentiroso, se não me engano. Era uma sociedade que todos falavam 100% da verdade o tempo todo. Aí um cara resolve mentir. E aí causa um escarcéu do cacete na porra da sociedade, porque o cara passou a mentir. Alguém já viu essa porra aí?
Fala aí, Cristão. Então, cara, essa parte aí que tu falou dos modelos, eu concordo. Mas, bicho, isso é até uma coisa que eu já falei antes pra você, que você acha que Assim, acho que você tem uma visão, a gente tem visões diferentes. Quando você fala, a gente está numa época muito ótima em termos de tecnologia, científica, essas coisas, eu já não acho. Porque quando eu olho para a humanidade como todo, outras regiões, países pobres, essas coisas, eu vejo que tem, não é a maioria da população do planeta que tem isso, que tem esse conhecimento. Pegando os 7 bilhões de pessoas, o conhecimento também ainda está com muito pouco. Está pouca gente. As pessoas, sim, usufruem, né? Usam da tecnologia no dia a dia, essas coisas, mas elas não pensam nisso. É até para melhorar. O mínimo possível, não vou dizer que todo mundo, não quero dizer que todo mundo vai ser cientista, não, mas o mínimo possível. Tem pessoas, entendeu? Então tem ainda países com muitas guerras, muito não sei o que, muitos problemas, entendeu? Então, assim, para mim, para eu dizer, não, estamos vivendo uma era plena de ciência, de tecnologia, para a humanidade realmente usufruir, eu acho que ainda falta muito, entendeu? Acho que alguns já tem, vários países já tem, mas acho que a gente começar a olhar para todo mundo, não sei.
Realmente, Vini, a riqueza do mundo está só com 1% da população. E a população de milionários ainda está reduzindo cada ano. Então, daqui a pouco é 0,5% da população só que detém a riqueza do mundo. Qualquer pessoa que ganha acima de 5 mil reais no Brasil já faz parte de 8% da galera de grana no Brasil. É tipo 90% ganha menos de 3 mil reais. 90, 80 e poucos por cento ganha menos de 3 mil reais. E foda-se como é que a tecnologia tá. Esse cara só conhece arroz, feijão, farinha e banana. E olha lá. Minha esposa mesmo foi criada com o pai ganhando salário mínimo quase a vida toda. O leite que eles tomavam era o leite que ele pegava na hora do almoço da empresa, tipo aquelas coisas de decopa, do café, ele pegava troço pra levar pra casa. Aí quando tinha carne era uma festa, e a maioria das vezes pegava a manga do pé e cortava em cubo e fritava pra comer fruta verde frita. Às vezes várias refeições disso. E beleza, e nunca passaram fome. Ainda tem a realidade da galera que passa fome, de miséria. Tem Etiópia, tem vários países da África fudidos pra caralho. Riqueza é pra poucos, tecnologia é pra quem tem dinheiro. E se a gente pensar na ciência pura mesmo, a ciência foi criada pra ser um sacerdócio, né? Pra servir a humanidade, pra gerar facilidades e evolução pra humanidade. O que o Gustavo tem dentro dele é o espírito do cientista apaixonado, né? E não a consciência do cientista vendido, comprado, que o resultado do estudo dele lá, randômico, é randômico porra nenhuma. É escolhido a dedo cada cobaia pela indústria e é pago um estudo para um lado ganhar mais dinheiro que o outro. Basta sair ali na UFRJ e descobrir que quem banca o instituto todo de engenharia é Petrobras. Tu acha que vai ter alguma pesquisa ali que não é do interesse da Petrobras? Lógico que não. Por isso que eu falava mal da NASA, e aí o Gustavo falou, não, esquece NASA, tem a ciência. A ciência é bancada, cara. A ciência custa dinheiro pra caralho, aquele monte de equipamento caro. E quem banca é o mercado privado. E o mercado privado não banca isso porque é bonzinho e acredita em Deus, ele banca isso pro interesse dele. E aí ele guia a pesquisa.
Eu não consegui ouvir os últimos, só um disclaimer. Cara, o ser humano é uma sociedade, é um ser tecnológico. Desde o fogo, cara. Desde que a gente pegou um graveto. Tá? Não necessariamente todos produzem tecnologia, mas todos usam. E isso é uma definição, na minha opinião, de humano. Cara, tecnologia é conhecimento aplicado a alguma questão prática, né? Então a gente pode dizer que somos também uns seres de conhecimento. Mas, e a ciência é uma outra coisa. A ciência é uma formalização do conhecimento, a prática, etc. NASA gera tecnologia, né, cara? Ela não gera... Ela gera algum conhecimento, mas o grosso é ela, NASA, usando o conhecimento existente para gerar tecnologia.
Legal isso que você falou, Gustavo. Não tinha parado para pensar. Acho que tem a ver com aquilo que você fala, né? Tipo, depois que o lava-louça apareceu, depois que o lava-roupa apareceu, por mais que seja pobre, tem gente muito pobre, mas é pobre com um fogão, né? O cara não tá lá nem na floresta cortando lenha pra, e caçando bicho pra comer, né?
Certamente, cara, tem esse cientista da indústria pago. Inclusive já defenderam o que cigarro não fazia mal, etc. Realmente existe, cara. Mas o problema é que a comunidade científica, ela se baseia em princípios que é difícil isso ser mantido por muito tempo, né? Então, pelo menos as pesquisas públicas, que são 99%.
São as riquezas indiretas que a humanidade ganha, né? E aí a comparação minha do Vini tá mais sociológica, né? Comparando o cara que tá pobre com fogão, a gente não tá vendo a revolução dele em relação à humanidade que a gente tinha que caçar, e a gente tá vendo a evolução dele em relação ao outro que tem um iPhone 7, 10X, sei lá o que, né?
Então, pessoal, assim, concordo, até o Gustavo falou o lance do, vocês falaram o lance do fogão, né? Eu concordo que hoje, no dia a dia, algumas coisas já se tornaram básicas. Fogão, geladeira, lava-louça, forno micro-ondas, um rádio, Bluetooth, internet, Wi-Fi, o celular. Mas, quando eu falo uma sociedade mais tecnológica, científica, há muita coisa ainda por percorrer, tipo, há coisas básicas, tipo, não é todo país, não é todo lugar que tu vai no hospital e tem a tecnologia de ponta, como o Isaac falou, é só de rico que tem essa porra, cara, entendeu? Por mais que eu tenha aqui meu celular, meu fogão, minha geladeira aqui, meu Wi-Fi, meu Netflix, meu videogame, meu... Cara, hospital com aquelas porra de ponta mesmo, eu não tenho acesso, bicho. Eu tenho acesso às coisas mais básicas de um hospital, entendeu? Mas aquelas coisas de ricão mesmo, pô, entra lá numa máquina, toma aqui uma parada aqui, pronto, o cara já sai bonzinho. Não, isso aí é outro nível, bicho, é outro nível, entendeu? É aquele nível, e assim, tô falando isso como exemplo, mas tem outras coisas, tipo, tecnologia e ciência, como o Isaac falou, vem pra ajudar a sociedade, tipo, nego nas grandes cidades, o trânsito tudo fodido, pega ônibus todo lotado, metrô todo lotado, trem todo lotado, bicho, isso pra mim não é uma sociedade científica, tecnológica ainda, também é uma sociedade medieval. Tá na carroça. Uma carroça com uma tecnologia fodida, mas é uma carroça, bicho, na boa. Pegar ônibus sem ar-condicionado, sem essas coisas, entendeu? É o metrô lá do Rio, no verão, aquele ar-condicionado não funciona, sai pra porra nenhuma. São essas coisas, cara. É que a gente, nós estamos, eu e vocês, a gente tá num nível de sociedade diferente dessas outras pessoas, como o Isaac falou. Entendeu? A maioria tá fudida, meu irmão. Tá fudida, cara. Mal. Eu conheço gente, bicho, que não tem quase nada em casa. A gente fala do fogão, da geladeira, mas não tem, macho. Não tem. Aí eu falo, pô, eu vou falar que a sociedade está numa era excelente. Não, tá o caraca, bicho. Tá nada. Alguns estão. Alguns privados estão. A maioria não tá. Entendeu? A maioria não tá, bicho. Aí tem gente, cara, que nunca foi no cinema, cara. Olha só isso, nunca viu, porque não tem onde mora. É isso aí, cara. Tu vê a coleta de lixo, outro exemplo, a coleta de lixo, cara. Eu fico vendo aqui, tanto no Rio, aqui, Campinas, em todo lugar do Brasil. É a coisa mais primitiva que pra mim existe, cara. Coleta de lixo, aquele mau cheiro, aquelas coisas ali do canto, um caminhão, caraca, bicho, é uma coisa assim absurda. Entendeu? Aquele negócio de fazer, qual é o nome? Reciclagem, aquilo tem que evoluir ainda muito, mas hoje recicla. Cara, aqueles lixão que fica, aquelas montanhas de lixo, meu, caraca. Cara, que isso tem que acabar, cara. Tem que ter a tecnologia pra isso. É pra acabar com essas porra. Então, a gente, em alguns assuntos, em alguns cenários, ainda somos muito primitivos, bicho. Muito primitivos pra caraca.
Beleza, Vini. Eu também tenho essa mesma sensação que você fala quando eu vejo um carro com motor a explosão, por exemplo. Né? Poderia ser elétrico, cara. Eu sinto essa mesma sensação que você fala quando alguém reclama: ah, energia elétrica polui. Cara, tem energia nuclear, tem solução muito avançada. Eu só fico lembrando de Chernobyl. Aliás, tá passando uma série de Chernobyl excelente na HBO. Aproveitar o embalo, vale a pena, hein? Hoje já saiu o episódio 2. Muito legal. Mas voltando ao assunto, a gente já tem soluções e não tá acesso a todos, né? Mas tem que ver o seguinte, cara. Nunca teve tanto acesso à tecnologia na humanidade como hoje. Nós temos a menor quantidade de pessoas miseráveis de todos os tempos, cara. A queda é brutal. Eu até fiz uma brincadeira com o Pinheiro uma vez, fazendo várias perguntas nesse mesmo grupo, para ver o que que ele achava, e apenas brincando para mostrar que realmente a humanidade teve muito mais acesso à tecnologia avançada. Tecnologia básica está muito mais disseminado e tudo isso é uma evolução constante. É claro que o objetivo que você quer chegar, algumas sociedades já têm, outras não têm. E para que isso seja para todos os habitantes do planeta, realmente ter um chão aí pela frente, né, cara?
Ô Vini, a tua experiência no Rio de Janeiro te traumatizou muito, né, cara? Eu sei disso, cara, mas assim, é claro que lixão ainda é um problema e tudo mais, né? Isso em todo lugar tem, não é só nem no Brasil, enfim, até países de primeiro mundo também tem. Estados Unidos joga para debaixo do tapete um monte de coisa que ele não mostra, que não é coisa que aparece em filme, mas que também lá tem problemas. Na verdade, a gente até aqui tem soluções de reciclagem muito legais. Na verdade, assim, países nórdicos estão muito mais à frente, né? Na Suécia, por exemplo, um dos países lá mais limpos em termos de reciclagem e tudo mais. Mas, enfim, cara, aqui, por exemplo, a coleta de lixo aqui em Porto Alegre, né? A coleta de lixo tem umas caçambas que são fechadas. Passa um carro retirando a caçamba de forma automática, né, jogando ela para dentro de um caminhão maior que comprime, e depois passa um carro lavando a caçamba, bicho, um atrás do outro, assim. Eu vi, eu fiquei bolado, assim, cara. Claro que, porra, Porto Alegre é uma cidade também, uma cidade grande, cheia de problema, como você teve aqui, você viu um monte de coisa ruim, enfim. Mas tem áreas aqui que são bem legais, assim, são bem arrumadinhas e bem limpos. Provavelmente lá na Europa, em Portugal, enfim, em outros países já tem coisa muito melhor ainda. Mas enfim, cara, assim, o que o Gustavo falou é extremamente pertinente, né? Assim, a gente tem uma mania muito romântica de olhar as coisas e até retira dali, faz um recorte. Muito idealizado, assim, muito romanticamente idealizado, né? Se você olhar, por exemplo, o Império Romano, aí dá uma sensação de que os caras viviam num luxo, que eles viviam numa série de coisas e tal. Era luxo para aquela época, era uma diferença muito grande socialmente de quem era escravo, de quem era um cara de uma camada inferior. Sim, era um acesso a um monte de coisa que aquela camada inferior não tinha. Mas, cara, até o cara que estava no topo, ele estava muito fodido. Em termos sanitários, em termos de uma série de coisas, que hoje a gente tem assim de graça e a gente nem se percebe, né? De água encanada, alergia e tudo mais. Mas, enfim, o mundo é desleal, o mundo é complexo. Assim, hoje mesmo eu estava falando com um cara, vi aqui em casa a internet, e aí o cara foi instalar a internet modesta aqui que eu tô. Né, consegui instalar aqui em Porto Alegre, que é uma cidade muito atrasada. Então eu instalei uma internet de 120 megas aqui no Wi-Fi, né? Tá batendo 124 no Wi-Fi. Se eu botar o cabo, acho que ela até passa, mas enfim, de fibra, enfim, que chega aqui em casa de boa. Aí eu tava falando com um cara, né, que eu trouxe a minha cadela lá do Rio. E aí paguei uma baba, né, de viagem da porra da cadela. Acho que a viagem da cadela foi mais cara que a minha, enfim. E aí o cara falou: porra, tua cadela já viajou de avião e eu tô aqui me fudendo pra caralho. Não sei nem quando eu vou viajar de avião na minha vida, entendeu? Então, assim, é uma coisa desleal, né? É uma coisa fudida. Mas é só, Vini. Porra, tu tá com um discurso socialista do cacete, hein, bicho? Tu tá bem. Comunista mesmo, tá mais comunista do que eu. Eu tô mais liberal, eu tô quase liberal igual o Gustavo, pô. Valeu, galera.